SBS Radio.
Essas são as notícias da Austrália e do mundo para esta terça-feira, 23 de fevereiro, na sua companhia, Luciana Fraguas. O governo federal está considerando um aumento no seguro-desemprego. O JobSeeker deve ser reduzido ao seu nível básico de cerca de 565 dólares australianos por quinzena, quando o auxílio emergencial do coronavírus for removido no final do mês que vem. O aumento para o seguro-desemprego está sendo discutido hoje no parlamento. A oposição federal diz que as pessoas mais vulneráveis precisam de auxílio que vá além dos 40 dólares por dia. O vice-líder trabalhista Richard Marles disse que espera ver mais detalhes sobre o valor assim que for anunciado.
$40 a day is just too little to survive upon, and that's why for really since the middle of 2019 we've been saying that there needs to be some increase in the rate of new start. Now, if that is what we're about to see, as I say, that's good news.
O líder da oposição federal, Anthony Albanese, e o líder dos Verdes, Adam Bandit, são os mais recentes políticos a receberem suas primeiras doses da vacina para a Covid-19. Uma segunda remessa de vacinas da Pfizer chegou a Sydney durante a noite, contendo 166 mil doses, enquanto outras 120 mil chegarão na próxima semana. O ministro federal da Saúde, Greg Hunt, disse que 80 mil doses serão disponibilizadas na semana que vem.
50,000 to the states, 30,000 to aged care through the Commonwealth, and we'll do the same in week 3 of the program. It's important that we have consistency. We're always provisioning for the second doses, which is the recommendation of our medical advisors. And making sure that we have contingency if at any stage there were an issue with the supply chain.
Nenhum novo caso de Covid-19 foi registrado em Vitória pelo quarto dia consecutivo. Os resultados vêm de mais de 17 mil testes feitos nas últimas 24 horas. Existem atualmente 25 casos ativos de coronavírus no estado. A Organização Mundial da Saúde está pedindo aos países ricos que não prejudiquem os esforços de distribuição das vacinas da Covid-19. As nações mais ricas compraram bilhões de doses das vacinas, enquanto países mais pobres têm pouca ou nenhuma. Os países europeus deram apoio financeiro ao esforço da COVAX, de imunização mundial, criado pelas Nações Unidas para vacinar as pessoas de países mais pobres. Mas o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, adverte que isso não significa necessariamente que as vacinas estão sendo disponíveis para as nações mais pobres.
Some high-income countries are entering contracts with vaccine manufacturers that undermine the deals that COVAX has in place and reduce the number of doses COVAX can buy. Even if we have the funds, we can only deliver vaccines to poorer countries if high-income countries cooperate in respecting the deals COVAX has done and the new deals it's doing.
A companhia aérea Air New Zealand deve testar um passaporte digital de vacinação do coronavírus em voos entre Sydney e Auckland em abril. O novo aplicativo Travel Pass trará os resultados do teste para a Covid-19 e os detalhes da vacinação em um único documento digital, que pode ser compartilhado entre as companhias aéreas e agentes de controle de fronteira. A companhia aérea Air New Zealand afirma que seu uso deve acelerar o processo de check-in e dar aos passageiros a confiança de que todos a bordo estão atendendo aos requisitos de viagem do governo. A Suprema Corte dos Estados Unidos abriu caminho para um promotor da cidade de Nova York obter as declarações de impostos de renda de Donald Trump e outros registros financeiros como parte de uma investigação criminal. O ex-presidente americano estava buscando a revogação de uma intimação feita pelo Supremo Tribunal Federal, o que efetivamente o obriga a entregar seus registros financeiros a um grande júri. Um relatório sobre a transição para o trabalho remoto revelou que o tempo necessário para os criminosos acessarem dados confidenciais foi reduzido pela metade. O relatório da ameaça global revela que, após a mudança do escritório para casa, o tempo médio para os criminosos cibernéticos invadirem computadores caiu de 9 horas para 4 horas e meia. O especialista forense digital, Mark Gaudi, diz que os criminosos adotaram uma abordagem chamada duplo mergulho.
The current trend shows that cyber criminals are not just stopping at encrypting an organization's data, but they're also extorting the same organization by threatening to publish sensitive data on dedicated leak sites if they don't pay. In some cases, cyber criminals will still publish this sensitive data even after the business has paid a ransom.
Essa semana no Brasil, protestos em forma de carreata contra o presidente Jair Bolsonaro foram registrados em diversas cidades, em pelo menos 12 estados e no Distrito Federal. Os manifestantes pediram a renúncia do presidente brasileiro Jair Bolsonaro pela maneira como lidou com a pandemia e exigiram um programa de vacinação em todo o país. O manifestante Hélio Elias, do Rio de Janeiro, acompanhou a caravana de bicicleta.
E eu estou aqui reivindicando, ajudando a reivindicar esse fora Bolsonaro. Nós somos contra a incompetência geral que tomou conta da presidência da República, não só através do presidente da República, mas também de seus ministros.
Bolsonaro está sob crescente pressão para garantir o fornecimento adequado de vacinas, depois que a escassez de doses levou à paralisação do Programa Nacional de Imunização. Em Brasília, manifestantes tomaram as ruas perto do Congresso Nacional e pediram pela retomada do auxílio emergencial que foi distribuído durante a pandemia em 2020. Tiago Ávila, de 34 anos, organizador do movimento Povo Sem Medo.
Então nós viemos aqui para reivindicar política de auxílio emergencial para toda a população que precisa nesse momento. A gente está aqui para reivindicar vacina já, imediatamente para toda a população. E para isso acontecer, a gente está aqui para reivindicar o caminho necessário, que é fora Bolsonaro e Mourão.
As eleições presidenciais no Brasil estão marcadas para o ano que vem. E as questões econômicas e a pandemia serão pontos cruciais para a reeleição ou derrota do presidente brasileiro. O Instituto Butantan, em São Paulo, começa a entregar 3 milhões e 400 mil doses da Coronavac, a vacina chinesa, essa semana. Os imunizantes serão entregues aos estados até o início da semana que vem. Ouça detalhes nessa reportagem da Rádio Agência Nacional.
A previsão é de que as doses sejam entregues de forma escalonada nos próximos 8 dias, como explicou o presidente do Instituto, Dimas Covas.
Esta entrega será num quantitativo de 426 mil, em média, doses por dia e, portanto, devemos, nos próximos 8 dias, entregar 3 milhões e 400 mil doses minimamente.
Além da Coronavac, estão previstas para chegar ao Brasil na manhã dessa terça-feira outros 2 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca. São doses que chegam prontas para o uso. O avião com as vacinas saiu de Mumbai, na Índia, na madrugada dessa segunda-feira e deve pousar no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, por volta das 7 da manhã dessa terça-feira.
Quando Portugal se tornou o país mais atingido no mundo pela Covid-19 em número de infecções e mortes em relação ao tamanho da população, os profissionais da saúde da linha de frente foram os mais pressionados. Pensando neles, um grupo de amigos decidiu que deveriam fazer algo para ajudar. Os amigos de infância Salvador, Miguel, Diogo e Francisco iniciaram um serviço chamado Resgate à Linha de Frente. A ideia é dar assistência imediata e básica ao pessoal médico após um dia duro de trabalho, nos hospitais que continuam superlotados. Café, energéticos, refeições e lanches tiveram alta demanda, assim como produtos de higiene para os funcionários que ficam em contato constante com pacientes da Covid-19.
Em 24 horas criámos uma associação e essa associação depois começou com quatro, começámos a ir a buscar amigos, etc., no sentido de agradecer à associação.
Todos os dias vemos as notícias como a situação está grave para todos e especialmente para os profissionais de saúde e o facto das pessoas realmente perceberem que o que nós fazemos tem significado faz com que haja essa maior retenção de pessoas e que as pessoas realmente queiram ajudar e mostrem-se bastante ativas sempre para nos ajudar.
Tínhamos vontade de ajudar numa altura tão complicada, não é, para toda a gente, e como tínhamos alguma disponibilidade ao fim do dia para participar, achámos que seria interessante.
Ana Fontinha, uma enfermeira de 27 anos, agradeceu ao receber as refeições que iriam alimentar 8 pessoas em seu turno à meia-noite.
É bastante gratificante termos estes tipos de oferta, porque parecendo que não, dá-nos um bocadinho de aconchego ao nosso coração, que sempre acaba por ser um miminho de todos os portugueses e todas as campanhas solidárias estão a fazer para com os hospitais e todo o resto de nós profissionais de saúde, porque nisto não tem sido fácil e já não é fácil há muito tempo e tem estado a agravar. Felizmente acho que conseguimos estar a ver uma curva um bocadinho ligeiramente mais pequena agora, mas continua a ser muito complicado todos os dias.
Portugal registrou mais de 797 mil casos confirmados de infectados por Covid-19 desde o início do surto e um total de 15.962 óbitos. O Facebook bloqueou o conteúdo de notícias de todos os veículos de comunicação na Austrália, inclusive aqui da SBS e da SBS em português. Nós continuamos produzindo conteúdo e notícias diariamente. Siga a gente, a SBS em português no Twitter, no endereço @SBSPortuguês, no Instagram, SBS-Português e no aplicativo da SBS Radio. E adicione também a nossa página sbs.com.au/português na sua lista de favoritos para ter acesso ao nosso conteúdo no momento em que ele é publicado. Muito obrigada pelo apoio. Na sua companhia hoje, Luciana Fraguas.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.